CBN Londrina.
Oferecimento Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, de site novo para evoluir com você. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.
São 11:09. Vamos atualizar a temperatura aqui em Londrina, temperatura de 9 graus, e nós estamos falando sobre imunizações na edição especial deste sábado aqui do CBN Londrina. Falamos um pouco desse mito dos grupos antivacinas nesse primeiro bloco, e agora no segundo a gente quer abordar os tipos de vacinas que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e na rede particular. A gente vai abordar um pouco a diferença entre elas, mas a Geni vai falar então dessa lista. A Geni e a Eide vai, são mais de 20 vacinas, elas vão citar cada uma delas, então a importância aí dos pais acompanharem, e a gama de vacinas disponíveis de graça para a população. Geni.
Bom, a primeira vacina disponível para criança é a BCG, aplicada ao nascer, de preferência até 30 dias, né? E está disponível na rede básica.
Essa tem que fazer um agendamento antecipado,
tem,
né?
Tem que fazer agendamento.
É só ligar na UBS, pelo que eu sei, experiência própria, e já deixar agendado.
Vai, abre o cadastro da criança, deixa agendado, a gente agenda o horário.
O que eu tenho acompanhado das vacinas, inclusive BCG e outras da campanha, é que não tem fila de espera. Normalmente, a pessoa vai na unidade básica de saúde mais pro final da manhã, pro meio da tarde, se ela conseguir agendar por esse horário, é bem tranquilo, pelo menos na que eu fui.
Sim, não tem fila de espera para isso, não.
Tá, pode continuar, Geni.
Bom, a próxima vacina da criança, bom, tem a hepatite também, disponível desde o nascimento, a hepatite B, né? Essa vacina está disponível desde o nascimento, mas ela, toda a população pode receber hepatite B.
Sim.
Tá? Em qualquer faixa etária.
Em qualquer unidade básica de saúde?
Todas
as unidades.
Uhum. Aí, a próxima vacina é com 2 meses. Bom, a criança vai dos 2 até o 6º mês, 2, 4, 5, 6 meses ela tem vacina, tá? Então, aos 2 meses, ela toma pentavalente, que é a DPT, difteria, tétano e coqueluche, né? A meningite contra hemófilos e a hepatite B, tá? Aí ela toma uma outra furada, que é a VIP, que é contra poliomielite inativada, tá? E aí toma mais uma, que é a pneumonia, pneumo 10, tá? E, além disso, ela toma a rotavírus, que é, ela toma via oral. Então, aos 2 meses, ela toma 3 furadinhas, né? 2 numa perna, 1 na outra, e a rotavírus via oral.
A Ingrid queria comentar?
Eu quero ressaltar que já na nossa na clínica particular, a gente faz a Hexa, que é uma furada a menos, tá? E que também faz com 2, 4 e 6. E a diferença nossa é, temos também a pneumo, que na rede pública é a pneumo 10, e a nossa é a pneumo 13, que pega mais 3 tipos de vírus. Então tem essa diferença.
Eu queria ressaltar para os pais, né? Às vezes o pediatra recomenda faz a 13, porque ela tem um componente a mais, né, na vacina. E às vezes naquele momento o pai não tem disponível para fazer, e aí não
espera um pouco,
fica esperando e passa atrás o calendário da criança. Então procura a unidade básica, faz a da unidade básica, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, não deixa a criança
sem ser imunizada.
Sem imunização. Tá? Depois, se ele quiser ir lá na clínica e ver o que quer fazer, né, além do que o posto oferece, tudo bem, mas mantém o calendário, não atrasa, senão atrasa todas as vacinas da criança.
Sim. Tá? E até mesmo a unidade particular, ela disponibiliza também, às vezes, se o pai não tem recurso, parcelamento.
Sim, a gente parcela para quem lá na clínica de vacina do hospitalar, para quem tem o convênio, é, a vacina ainda sai mais barata, nós temos desconto, e para quem não tem, a gente parcela também, até em 3 em 6 vezes. Então, fica mais acessível para todo mundo também.
Geni, você vai continuar com o calendário?
No posto é de graça.
Isso mesmo. É, a Eide vai complementar as vacinas.
É, daí com 3 meses, pelo calendário básico, né, do SUS, a criança faz a vacina contra a meningite C, que ela faz essa vacina com 3 meses, uma segunda dose aos 5 meses e um reforço com 1 aninho.
Certo. Tem mais, Geni?
Tem. Então, aí ela fez com 2 meses, ela repete com 4 meses, são as mesmas vacinas, e com 6 meses, a única coisa que muda é que ao invés de tomar a poliomielite injetável, ela vai tomar via oral. Não, minto. Continua.
Injetável,
tá? Com 2, com 4, com 6.
Certo. Tá? A Ingrid ia complementar?
Eu quero complementar que na rede particular, lá na nossa clínica, é de 3, 5 e 7, como a Eide falou, que tem a meningo C, a gente é a meningo ACWY. Então, tem diferença aí, com mais 3 tipos de
vírus.
De vírus que a gente tem.
Certo. Genítimo.
Tá. Bom, depois do 6º, com 9 meses... a vacina da febre amarela, é a única vacina aos 9 meses, né? Ela normalmente é feita no bracinho da criança e depois já vem a vacina com 1 aninho, tá? Que é a tríplice viral, a meningo C e a pneumo 10, é reforço, tá? Essas duas, a meningo e a pneumo.
Em relação a meningo, eu quero que a Ingrid comente, porque é até bem polêmico isso, o calendário básico não permite, ainda não disponibiliza a meningo B, que é só a rede particular, né?
O diferencial nosso é essa meningo B, que é feita hoje com 3 e 5 meses e uma dose de 12 a 23 meses. É uma vacina que ainda não está disponível na rede pública e que a gente tem a disponibilidade na rede particular.
Certo.
E que é de bastante importância para a criança.
Eide, tô misturando aqui.
Daí pelo calendário básico a gente tem depois com 15 meses, né, que é 1 ano e 3 meses, a vacina tetraviral, que é a vacina que protege contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela. E a gente tem a hepatite A, que também é feita aos 15 meses. E a gente tem o reforço da vacina contra tétano, coqueluche e difteria. E o reforço da vacina contra a poliomielite, que daí, nesse caso, é feito via oral, que é a de gotinha.
Ah, Ingrid.
O outro diferencial nosso é na hepatite A, que a gente faz com 1 ano, e o reforço, a segunda dose, daí a gente faz com 18 meses. Na rede pública é 1 dose e no nosso são 2 doses.
Geni, tem mais?
Tem. Opa! Bom, aí, depois dos 15 meses, dá um intervalo para a criança. Ela vai voltar na unidade, se tiver tudo em dia, só com 4 anos, né? Aí é de novo um reforço da DPT, a tríplice bacteriana, difteria, tétano, coqueluche. A VOP, que é a vacina da poliomielite oral, né? E mais um reforço da varicela aos 4 anos.
Certo.
E daí tem. Do calendário básico da.
São essas,
né?
São mais de 24. São 24.
Até os 4 anos.
Sim.
É que daí a gente começa com o calendário dos adolescentes.
É.
Que
uhum.
Inclui o reforço da vacina
HPV.
Contra meningite, a vacina contra HPV.
Pode falar,
Ed. Os reforços da vacina de tétano, que são feitos de 10 em 10 anos. O Ministério da Saúde, há algum tempo, né, ele introduziu o reforço da vacina contra a meningite aos 11 anos, que é o reforço na época da adolescência. E já há bastante tempo a gente já tem a vacina contra o HPV, né, que é feita aos 9 anos. Tanto, inicialmente foi só para as meninas, mas agora já incluiu os meninos no público-alvo, né? Já, os meninos começam um pouquinho mais tarde, mas faz parte do calendário do adolescente.
E eu queria falar que a vacina do HPV disponível na rede pública é a mesma a vacina das clínicas particulares, tá? Não tem diferença nenhuma, ela é a quadrivalente.
Com dinheiro ou sem dinheiro, tem que vacinar.
Tem.
Tem como vacinar. Ingrid, você quer comentar algo a mais sobre as vacinas?
Não, daí eu quero complementar que na hora que entra na vacina do adulto, tá? Uhum. O diferencial nosso é a pneumo 13, que a gente faz uma dose, e depois 6 meses a gente faz a pneumo 23, tá? E depois o reforço assim, com 5 anos da pneumo 23 novamente. E na rede particular também nós temos a herpes zoster, que é a partir de 60 anos, que é uma dose única que também é muito importante.
Sim.
Eu queria fazer uma complementação. A vacina, nós temos também uma vacina específica para gestante, tá? Que é a DTPA. Essa vacina é para prevenir a coqueluche, tá? É feita na gestante a partir da 20ª semana de gestação, tá? Mas ela pode ser feita até depois que ela ganhar o bebê. O ideal é que faça antes, né? Uhum. Para dar tempo de produzir os anticorpos e tal, para passar para o bebê, tá? Mas dá para ser feito também após o parto, né? Então, algumas gestantes que fazem pré-natal fora da unidade não procuram e acabam perdendo. É uma pena, porque a vacina está disponível na rede pública para todas.
Entendi.
Tá?
Só complementar. Em relação ainda à oferta de vacinas, né, do calendário básico para os adolescentes e adultos, além dessas vacinas do calendário básico, ainda a gente tem os imunobiológicos que nós chamamos de especiais. Né? O que seria isso? São pessoas, pacientes com condições especiais, né, doenças crônicas ou com alergias às vacinas que está disponível no calendário básico. Então, o profissional que atende esse paciente, ele solicita para a Regional de Saúde e a gente encaminha para o Estado, e o Estado recebe do Programa Nacional de Imunização essas vacinas especiais para esses grupos especiais. Eu fiz um levantamento em 2018, só para a gente ter noção, né? Então, nós, para a nossa regional, nós solicitamos mais de 5 mil doses de imunobiológicos especiais.
Muitas doses.
São muitas doses. Então, além do calendário básico, né, que o programa de imunização, independente dele estar na rede pública ou dele estar na rede privada, também tem essa opção dos imunobiológicos especiais para aquela pessoa que tem alergia a alguma substância de produção da vacina, ou ele é portador de uma doença crônica e uma doença que faz supressão do sistema imunológico e pode ter uma reação exacerbada, enfim. Então a gente trabalha também com essa perspectiva de ofertar, né, esses imunobiológicos para essa população específica.
Ingrid, você ia comentar?
Voltando sobre o calendário de gestante, é interessante ressaltar que além dessa DTPA, a gestante também tem que estar com o calendário da hepatite B em dia, tá? E da influenza, que também é bastante importante.
Importante mesmo. Pode falar, Ed.
Eu acho que a gente acabou, né, comentando bastante a respeito do calendário vacinal da criança, porque a gente pensa que na idade adulta a gente já vai ter um adulto que foi imunizado enquanto criança. Mas a gente também tem o calendário dos adultos, uhum, que preconiza que todo adulto tem que ter, dependendo da idade, 1 ou 2 doses de tríplice viral. As 3 vacinas contra tétano, que essa vacina a gente toma a vida toda, a gente vai fazendo reforços de 10 em 10 anos para garantir a imunidade, e o esquema completo da hepatite. A hepatite, na criança, ela faz essa primeira dose ao nascer, como a Jenny comentou, a vacina é incluída na pentavalente ou na hexa, na rede particular, e a gente termina o esquema, então, com essa vacina. Mas quem não tomou na infância, precisa daí fazer a hepatite, né, única, dose a vacina única, em 3 doses também.
Então, só para reforçar, são 11 horas e 22 minutos. Mês que vem, em agosto, a Aid tinha comentado aqui, ela lembrou muito bem no final do bloco anterior, que tem a campanha para regularização da carteirinha de vacinação, tanto para o adulto quanto para a criança. Isso deve acontecer esse ano também?
Já tivemos a informação que sim.
A gente teve informação que sim.
Então é importante a população ficar em alerta e até mesmo fora dessa campanha para regularizar o calendário vacinal, vá até um posto de saúde ou a clínica de imunizações particular e veja se precisa da atualização, qual que precisa, e já atualiza, né?
Eu acho que os adultos ainda é uma questão dessa procura espontânea um pouquinho mais complexa, né? Quando eu comecei a trabalhar com vigilância epidemiológica, em 2015 teve um óbito por tétano aqui na regional, né? E esse ano teve outro óbito. Então, duas pessoas do período que eu trabalho com vigilância morreram por tétano, que é uma doença imunoprevenível pela vacina DT. E essas duas pessoas são pessoas idosas que não tinham tomado reforço, que é a cada 10 anos, né, no calendário. Então, acho que é importante a gente ressaltar a importância de manter a carteira de vacinação, a situação vacinal atualizada, é independente da idade, né? Porque os adultos, né, e os idosos também precisam estar com a situação vacinal em dia para prevenir essas doenças e evitar um óbito. Porque, por exemplo, um paciente de uma pessoa de 75 anos, né, morreu de tétano, né, uma doença que é imunoprevenível, se tivesse tomado a vacina, estaria vivo com a família, no seu ambiente, né?
Eu concordo bastante. Eu acho que a população adulta, ela procura menos. Por isso que, assim, as unidades básicas, elas também têm estratégias para alcançar essa população, que é aproveitar a vacina de influenza, para ver as vacinas que é a população mais adulta, mais idosa. A gente aproveita para ver o calendário vacinal, se está em dia. A gente aproveita outras oportunidades para ver se os calendários vacinais estão em dia e a gente acaba atualizando, né?
Sim, perfeita estratégia.
Certo, são 11 horas e 25 minutos, a gente falou bastante então sobre toda a gama de vacinas disponíveis na rede particular, na rede municipal. Se você tiver alguma dúvida, procure uma unidade básica de saúde, procure uma clínica particular que faça essas imunizações. E eu queria entrar no assunto da febre amarela. Depois, no próximo bloco, só para os nossos ouvintes continuarem ligados, nós vamos falar sobre as vacinas que são necessárias para viagens e vacinas para esportes radicais. Mas isso no próximo bloco. O Edmilson vai falar um pouco mais da febre amarela.